Muito bom dia a todas e a todos. Vamos abordar apenas um ponto antes de passarmos às audições que estão programadas. E só para informar que baixou à Comissão de Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 819/14, por iniciativa do PSD, que respeita a afetação ao setor cultural e criativo nacional de valor não inferior a 2% das verbas europeias do Mecanismo de Recuperação e Resiliência que cabem a Portugal. Pergunto ao PSD se querem que a discussão seja em plenário ou em comissão.
Boa tarde, Sra. Presidente. Um bom ano, desde já, à Sra. Presidente e às caras e caros colegas. E dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, pretendemos que a discussão seja feita em plenário. Muito obrigada.
Podemos recomeçar? Eu estava com o microfone desligado, mas estava a informar que nos tinham pedido da Regi que demorássemos alguns segundos quando passássemos mudássemos de registro. Podemos começar? Muito bem. Já temos a autorização para começar. Desejo um bom ano a todas e a todos. Vamos iniciar a audição, que, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, do Dr. Bernardo Alabassa, Diretor-Geral da Direção-Geral de Património Cultural, na sequência das audições realizadas nesta Comissão, no dia 9 de dezembro de 2020, designadamente da Sra. Diretora Regional da Cultura do Alentejo e dos professores Vítor Gonçalves, Ana Catarina Sousa, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e da professora Leonor Rocha, da Universidade de Évora, e ainda da Associação dos Arqueólogos Portugueses, sob a desproteção e a destruição sistemáticos dos vestígios arqueológicos da região do Alentejo. Eu julgo que está connosco o senhor Dr. Alabassa.
Sim, sim.
Muito bem. A quem agradeço a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco, desejando que tenha, de facto, aqui uma boa reunião em que esclareça as senhoras e os senhores deputados todas as questões que sejam levantadas. E passo desde já a palavra ao requerente, que é o PSD, para uma intervenção inicial de 5 minutos. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Reitero os cumprimentos iniciais em nome do Grupo Parlamentar.
Desculpe interrompê-lo. Eu agradecia, por causa da gravação, para tornar mais explícita, quando alguém começasse a intervir, que dissesse o nome. Porque fica associado logo à intervenção e é mais fácil para quem posteriormente for ouvir as gravações. Obrigada.
Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. E, como estava a dizer, reiterar os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PSD e votos de um feliz ano novo a todos e a todas. E um cumprimento ao Sr. Diretor-Geral do... Um cumprimento ao Sr. Diretor.
Eu agradeço a quem nos estiver a seguir via Skype que desliguem o som enquanto estão a existir intervenções, porque a Sra. Deputada não está em condições. A Sra. Deputada Sofia, tem a impressão que eu estou a ouvir a sua voz. Já estão todos sem som? Muito obrigada. Sra. Deputada, peço imensa desculpa. Tem novamente a palavra.
Senhora,
e agora é que iremos começar a contar o tempo.
Cumprimentar o Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral de Património Cultural, Dr. Bernardo Alabassa, e agradecer a disponibilidade que tem para estar connosco aqui hoje, para nos esclarecer algumas matérias que o Grupo Parlamentar do PSD entendeu merecerem precisamente de um aprofundamento. E essa preocupação advém precisamente de um processo que nós iniciámos de avaliação do que aconteceu no Alentejo, nomeadamente da desproteção e da destruição sistemática dos vestígios arqueológicos da região do Alentejo e de uma sessão de audições que foram tidas aqui nesta Assembleia, que nos trouxeram aqui várias questões, vários problemas e, utilizando aqui uma figura de estilo, uma imagem figurativa, dizer que ao longo destas audições, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, pareceu-nos que nós estávamos, que tínhamos entrado num labirinto de problemas e que íamos percorrendo esse labirinto e que cada percurso que nós fazíamos encontrávamos cada vez mais problemas, cada vez mais pedras se levantavam, mas depois íamos bater sempre numa única saída e essa saída era a saída de que tudo se resumia a duas questões fundamentais, ou melhor, três questões fundamentais. Falta de meios humanos e técnicos, falta de registro do património, o património não está registado, e falta de conhecimento desse património. E, claro que depois abre-se aqui uma panóplia de questões e dizer que todas elas, e foi aqui também algo que para nós ficou muito claro, que apesar desta questão ser levantada no Alentejo, é do conhecimento de todos e reconhecimento de todos que é uma questão transversal a todo o país. E por ser uma questão transversal a todo o país, e que isso também ficou patente, bem claro, nas várias audições, não se resume apenas àquilo que é uma ação agrícola, mas sim resumem-se claramente a atos de vandalismo, quer por negligência, quer não negligentes, mas são atos perpetrados sobre o património cultural, quer seja ele reconhecido como património classificado nacional ou não, mas é património cultural. Por essa razão, sendo transversal a todo o país, entendemos que esta responsabilidade de preservação cabe à Direção-Geral do Património. E nesse contexto entendemos ouvir o Sr. Diretor-Geral porque entendemos também que deve ser assumida aqui a necessidade de se encontrar uma estratégia transversal a todo o país. E, Sr. Diretor, eu começava por lhe deixar as minhas questões. A Sra. Diretora Regional do Alentejo, da Cultura do Alentejo, fez-nos referência a que teria submetido à sua consideração, neste caso, Direção-Geral da Cultura e do Património, a classificação com caráter de urgência de 1.641 monumentos megalíticos localizados no Alentejo. Apraz-nos registar aqui que 1.641 monumentos é um número muito significativo e que esse número por si só evidencia a importância do património megalítico na zona do Alentejo, na Península Ibérica e também na Europa, mas por outro lado levando-nos aqui uma grande preocupação. E a grande preocupação, e começo por lhe dizer, e daí a minha primeira pergunta, o porquê um pedido com caráter de urgência de 1.641 monumentos megalíticos? Se fosse 10, 20, nós até percebíamos. Agora, 1.641 monumentos por classificar no Alentejo, conhecidos e reconhecidos pela Direção Regional, a ponto de ter que ser pedido com caráter de urgência essa classificação. Algo está errado e, de alguma forma, esses erros foram bem sublinhados e evidenciados por todos os intervenientes que a seguir sucederam à Sra. Diretora-Regional, quando ficou bem patente que a morosidade, a dificuldade e a grande densidade técnica dos processos de classificação de um património, do património nacional impedem que o processo seja um processo fácil, ágil, como se necessita para poder impedir que ações de negligência ou de crimes sejam assumidos sobre esse património e que permitam que haja uma preservação. Primeira questão, o porquê desta demora e não só destes casos, mas também conhecemos outros casos em que a demora da classificação, nomeadamente no norte do país, é bem evidenciada, o porquê desta inoperacionalidade das direções regionais e concomitantemente da Direção-Geral, e visto ser uma matéria transversal a todo o país, entendemos que é da responsabilidade da Direção-Geral e daí entendemos que deve ser o Sr. Diretor-Geral a dar uma resposta a esta questão. Segunda questão, a questão do controle prévio. O Grupo Parlamentar do PSD entende que a questão do controle prévio deve ser analisada de uma forma abrangente e despida do preconceito da atividade que lhe dá origem. Ou seja, eu vou concretizar melhor a minha ideia. Se efetivamente nós queremos ter aqui uma ação ativa, não devemos olhar para a problemática como se a origem fosse só a agricultura. como também ouvimos aqui o nosso colega deputado Capoulas Santos, e que eu registro a intervenção que teve sobre aquilo que é a necessidade de valorizarmos a agricultura do nosso país.
Vai ter que terminar, já ultrapassou o seu tempo.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Mas dizer, só para concluir aqui a ideia, no que diz respeito ao controlo prévio, entendemos que deve ser uma ação mais abrangente e que devem ser adotados mecanismos que permitam que esse controlo prévio seja obrigatório em todas as atividades de licenciamento de edificações urbanas, agrícolas ou florestais. E pedi a sua opinião sobre este assunto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu passo agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral. Tem 5 minutos para responder à Sra. Deputada, por favor.
Muito obrigado. Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados da Comissão de Cultura e Comunicação, a todos cumprimento e desejo um feliz ano novo, enfim, pelo menos melhor que o... será que seguramente melhor que o ano que passou. Eu agradeço, em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, enfim, que me dão de, enfim, poder contribuir para esclarecer, enfim, as questões associadas, enfim, a este problema patrimonial que temos entre mãos, enfim, que não é de hoje, embora esteja hoje na ordem do dia, mas, no fundo, espero que com esta iniciativa, enfim, importante, no fundo se possa enfim, encontrar uma melhor solução para resolver este e outros problemas relacionados com a preservação do património em Portugal. Respondendo à pergunta da classificação, enfim, este processo é de facto a todos os títulos, enfim, extraordinário do ponto de vista de dimensão e de relevância que tem para a preservação deste património. É um processo exigente, que foi exigente na fase de instrução, e eu aqui gostaria de salientar de facto que, estando acometido esta responsabilidade, enfim, do ponto de vista territorial, de instrução dos processos de classificação às direções regionais, a Direção Regional de Cultura do Alentejo realizou, de facto, um processo a todos os títulos notável, enfim, extremamente exigente, e que, no fundo, vai permitir que melhor se proteja o património. Este título eu gostava de referir que a maior parte destes 1641 sítios, enfim, imóveis, não estava desprotegido. A questão é que a Lei de Bases do Património Cultural, no fundo, define dois níveis de proteção, ou duas formas, melhor dizendo, duas formas de proteção do património, dos bens culturais. Uma que tem a ver com a inventariação e outra tem a ver com a classificação. De facto, a classificação é uma forma que melhor protege, porque permite outro tipo de instrumentos para, no fundo, fazer cumprir a salvaguarda desses bens patrimoniais. Agora, eles estavam inventariados, na maior parte dos casos, e, portanto, já gozavam de um nível de proteção, enfim, não estavam totalmente desprotegidos. O que é certo é que, de facto, esse nível de proteção ainda assim não permitiu que eles fossem salvaguardados, e de facto o problema é esse. Mas, portanto, aqui a questão da demora tem a ver com uma questão de, por um lado, a opção da administração, enfim, não ter prosseguido essa via da classificação porque eles estavam inventariados, por outro lado, é um processo, de facto, moroso no sentido de instruir o processo de classificação. Enfim, e essa instrução tem a ver com aspectos técnicos e também um aspecto que é elementar, que é de caráter cartográfico e, portanto, há elementos que têm que ser, no fundo, juntos ao processo para permitir que ele, no fundo, siga a sua tramitação sem sobressaltos. E quando eu, no fundo, refiro a esta questão dos sobressaltos, estou a pensar essencialmente na questão da audiência de interessados, enfim, e essa componente da audiência de interessados, muitas vezes, enfim, permita-me uma expressão, degenera em processos de litigância, litigância que muitas vezes, enfim, se tornam judiciais, e portanto, enfim, todos quereremos prevenir esse processo sob pena de, em última análise, não conseguirmos cumprir o objetivo que é da salvaguarda do património. E, portanto, no limite, esses processos de classificação podem decair. Nós articulámos, e portanto, eu devo salientar, de facto, esse aspecto como muito, muito relevante, havendo esta, enfim, uma cobertura geográfica do ponto de vista de competências que está acometida à Direção-Geral do Património Cultural e às direções regionais, tem havido, de facto, eu não posso dizer que o processo de preservação do património cultural fica prejudicado por falta, quer dizer, por no fundo, falhas de componente legal relativamente à questão da orgânica. Ou desta partição de competências pela área geográfica. E isso também só acontece porque há uma boa articulação, quer do nível técnico, quer ao nível da estrutura propriamente dita e dos dirigentes destas entidades, e que permitem, no fundo, ultrapassar algumas lacunas da lei relativamente a esta componente de competências. E, portanto, dentro desse quadro de articulação, tem havido, de facto, uma ótima colaboração entre a Direção-Geral e as direções regionais, em particular com a Direção Regional de Cultura do Alentejo, para este caso em particular, e tal permitiu que, de facto, no fundo, fosse dado início ao processo de classificação deste, enfim,
Vai ter que terminar, Sr. Já esgotou, já ultrapassou o seu tempo.
Eu gostava só de salientar que
faz favor.
Este processo de classificação, para ser instruído, tem que ser instruído com plantas para que se possa, no fundo, prosseguir com o processo com a publicitação, através de aviso, desta classificação. E é ainda um elemento que se encontra em falta e que a Direção Regional de Cultura está a compilar no sentido de nos fazer chegar, e é no fundo, um compromisso da Direção-Geral de não esperar por todos os elementos de todos os imóveis para prosseguir com a classificação. De outra forma, esperaríamos eternamente, enfim, por elementos, mas assim que tivermos os elementos todos relativamente a cada um dos casos, irmos prosseguindo, eventualmente, por agrupamento ou conselho a conselho.
Portanto, muito obrigada, Sr.
Doutor. Do processo.
Muito obrigada. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Rosário Gamboa, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Queria reiterar os meus cumprimentos à Senhora Presidente e aos Senhores Deputados, os que estão aqui e os que nos acompanham através de Skype. E queria cumprimentar também o Senhor Diretor-Geral da Direção-Geral de Património. De facto, como aqui já foi elencado, há aqui algum histórico nesta comissão, que começou em outubro com o próprio voto de condenação feito unanimemente por toda a comissão a propósito da destruição de uma anta na herdade de Valdemoura. Houve, por iniciativa dos partidos políticos, foram feitas aqui um conjunto de audições, em particular o Bloco de Esquerda, e nessas audições nós fomos confrontados com a confirmação não só de algumas impressões que já tínhamos, como também a confirmação de algumas preocupações. Estas audições foram muito importantes porque nos revelaram, acima de tudo, não só o que está previsto na lei, mas aquilo que é, no caso exemplar do Alentejo, o que acontece no terreno. A primeira coisa que eu julgo que é importante é fazer uma chamada de atenção, dizendo que aquilo que começou por aparecer na herdade de Valdemoura não é, de facto, uma coisa única, nem inédita, nem singular. Como aqui já foi dito, é um pouco um iceberg daquilo que pode acontecer em todo o território a nível nacional. E daí a nossa preocupação ser acrescida e necessitarmos, de facto, de ouvir a Direção-Geral do Património acerca de um conjunto de medidas. A própria direção tem sido confrontada com um número crescente de destruições do património arqueológico, uns alegando que podem ser originários através de técnicas agrícolas intrusivas, como revolvimento de solos, através de projetos de culturas inovadoras, que têm em casa também novas, introdução de novas culturas, como o olival ou outras, e também muitas vezes decorrentes do regadio, que na expansão da rede, a partir das barragens, com práticas agrícolas que são mais intrusivas. Qualquer das formas, a lei do património diz que impõe o dever de preservação do património cultural, impedindo a sua destruição. Mas, curiosamente, e esta é uma das questões logo que eu gostava de ouvir, a propósito da necessidade eventual ou não de se rever algum articulado da lei, é que nós encontramos normas, mas encontramos normas depois do prejuízo estar feito. Não há normas de atuação preventiva, há normas, sim, de atuação a posteriori. O que é que pode ser regulado? E ainda dentro deste domínio preventivo, eu gostava também de colocar a seguinte questão. Há um conjunto significativo de projetos agrícolas que não carecem de controle prévio nos termos da lei. Isto é, estão dispensados de consulta ao património cultural que é a entidade competente, o que dificulta ainda mais qualquer fiscalização preventiva. Digamos que também dos vários sítios arqueológicos que estão-se classificados ou em via de classificação, esse número é absolutamente residual face aos 38.769 sítios arqueológicos que a nível nacional estão identificados na base dos dados do Endovélico, aliás, da própria Direção-Geral. Mas também há aqui outra questão que gostava de lhe colocar. O senhor Diretor-Geral acabou de referir sobre a proteção que advém da inventariação. Eu não me percebo e não consigo entender como é que a inventariação por si só permite alguma prevenção. Pelo contrário, a inventariação, se não estiver inscrita, devidamente inscrita, nas cartas territoriais, em particular as cartas municipais territoriais, ou inclusivamente e especificamente os PDMs, não serve de coisíssima nenhuma. E mais, e menos serve se a consulta dessas cartas não for obrigatória sempre que há um licenciamento para uma intervenção a nível agrícola. Se isso não estiver obrigatório e se elas não estiverem inscritas, não serve de nada a inventariação. Outra das questões que gostava de dizer é que, exatamente porque não estão previstos, nós temos também a referir que há algum trabalho que reconhecemos que tem assistido por parte da DGPCP e não gostava de deixar de não o referir. Há um grupo de trabalho que os senhores constituíram em 2017, que tem especificamente na salvaguarda do património arqueológico relativo a questões derivadas de operações agrícolas e florestais, E com uma articulação também da DGPC com as CCDRs do Norte, Centro, Algarve e Alentejo, e penso e também gostava que me dissesse alguma coisa sobre quais são os resultados que tem, ou que estima que possam de sair deste grupo de trabalho que está em funcionamento. Também sabemos que tem produzido um conjunto de documentos importantes, que são os procedimentos de salvaguarda do património, da agrícola, assim como também alguns documentos dirigidos ao património arqueológico, como é óbvio. E também gostaria de destacar a intervenção da Direção Regional de Cultura do Alentejo, como aqui já foi referida anteriormente pela minha colega, a Carla Borges, no que diz respeito à tentativa de classificação dos 1.600 monumentos megalíticos no Alentejo. Julgo que é uma proposta audaciosa que merece todo o acolhimento. Mas para fazer isto, é urgente. É necessário, acima de tudo, quando falta essa gente, ter um trabalho em rede. E eu gostava de ouvir sobre isto, quais são as perspectivas que o Sr. Diretor-Geral entende que pode salvaguardar este trabalho. Em particular, cooperação com universidades, através de contratos-programas, de protocolos específicos, contratualização com especialistas, envolvimento e alargamento da rede que possa fazer não só esta verificação, mas também essa classificação. E gostava de dizer que, no entanto, reconhecemos, só queria fazer uma pequena referência, que há um trabalho que tem vindo a ser feito na partilha das cartas geográficas, através da GPC e do IFAP, e que pensamos que é um caminho, mas que tem que ser expandido e prosseguido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Senhora Deputada, no fundo, eu aproveito agora para responder à questão também do controle prévio, porque essa é uma questão essencial e, de facto, enfim, olhando para as formas que nós temos de atuar, nomeadamente monitorização, fiscalização e controle prévio, o controle prévio é, obviamente, de facto, muito mais eficaz e no essencial, é isso que tem falhado, enfim, essa avaliação já está, obviamente, feita. É também reconhecido que, enfim, o controlo prévio, tal como está definido na Lei de Bases do Património Cultural, enfim, é algo limitado e, no fundo, aquilo que acontece é que é no âmbito das intervenções ou da tipificação das intervenções que se define esse controlo prévio. Com efeito, ao nível do regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, enfim, no fundo são dois exemplos que nos permitem atuar do ponto de vista de controlo prévio, enfim, estando em causa o património inventariado e classificado. No essencial, o classificado. Relativamente à inventariação, essa questão da inventariação, enfim, é muito relevante porque o protocolo que, entretanto, enfim, já conhecem, assinado com o IFAP e com a entidade gestora, com o PDR 2020, muito recentemente, e que decorre, enfim, das tais, enfim, eu diria, negociações e aproximação institucional que foi realizada na sequência da instituição do tal grupo de trabalho em 2017, por iniciativa da DGPC com o envolvimento das DRCs, no fundo resulta de uma prática de recusa em aceitar o inventário e, nomeadamente, no fundo, o repositório desse inventário que corresponde ao sistema de informação endovélico que é responsabilidade e desenvolvido pela DGPC, enfim, e basicamente aquilo que acontece ou que aconteceu foi que quer o IFAP, quer o PDR 2020 não aceitaram o mecanismo que nós temos de inventário dos bens patrimoniais, neste caso arqueológicos, porque entenderam que esse mecanismo não tinha sido sujeito à audiência de interessados por parte dos donos dos imóveis e, portanto, nessa medida não podia constituir, no fundo, a base de, no fundo, registro, inventário desses bens, tal como sucede na classificação. O processo de classificação tem um procedimento diferente e, portanto, no fundo, não foi reconhecido, embora a lei de base o reconheça e, posteriormente, o RTA também o reconhece devidamente como a base de inventariação dos bens arqueológicos. E, portanto, enfim, este protocolo resulta precisamente da necessidade de ultrapassarmos essa questão do não reconhecimento da base de inventário como sendo uma base legal para partir daí e salvaguardar este património, exercendo a tal lógica do controlo prévio. E, portanto, no fundo, aquilo que tem acontecido é que, quer a DGPC, quer as direções regionais, têm procurado atuar junto dos vários organismos que, no fundo, tutelam os procedimentos, os vários procedimentos, nomeadamente em termos ambientais e junto dos municípios e das CCDRs no que diz respeito aos instrumentos de gestão territorial, para podermos exercer esse controlo prévio. E, portanto, enfim, eu diria que tem que passar por aí e posso dizer que para, no fundo, ultrapassarmos esta questão enfim, do reconhecimento do endovélico como sendo a base de inventariação, de facto, que possa servir para as outras entidades, vamos propor um despacho à Sra. Ministra da Cultura para concretizar o que está disposto no número 5 do artigo 19 da Lei de Bases do Património Cultural. Portanto, no fundo, ultrapassando esta questão da necessidade da audiência de interessados no caso da inventariação. No que diz respeito ao trabalho em rede, enfim, eu diria que esta questão dos meios, enfim, eu enfim, não gostava de vos maçar, enfim, é um problema que enfim, nos afeta, eu diria, a quase todos os organismos da administração pública, mas nós, no essencial, temos quatro técnicos superiores numa extensão territorial de Lisboa e três técnicos superiores na extensão territorial de Torres Novas, que cobrem 52 concelhos. Enfim, e eu diria que este problema é extensível à questão, ou às direções regionais de cultura, enfim, e portanto, quer dizer, no fundo nós podemos ter a melhor legislação do mundo, mas depois não ter meios para atuar. Eu diria que alguns passos têm sido dados no sentido de ultrapassar esta questão, enfim, não se ultrapassa totalmente só com a intervenção de terceiros, por excelente que seja, enfim, porque no fundo não concebo que a administração central se autolimite e que assuma que é um fado viver sem os devidos recursos para, enfim, cumprir as suas competências. E, portanto, acho que essa questão devia ser melhor escalpelizada, enfim, no sentido de nós analisarmos aquilo que, enfim, o problema que temos entre mãos e os recursos que temos para os resolver. Só para terem uma ideia, nós devíamos estar a monitorizar todos estes mais de 38 mil locais, mil imóveis, não é? Enfim, mas os nossos recursos nem permitem cumprir a devida fiscalização dos trabalhos arqueológicos que estão autorizados pela Direção-Geral do Património Cultural e pelas Direções Regionais de Cultura. Portanto, enfim, o problema é muito mais vasto do que esta questão da monitorização e fiscalização destes locais, onde, se não houver controle prévio, nós não sabemos com antecedência se vai haver ou não afetação. E, portanto, esta questão é muito, muito relevante. Enfim, portanto, eu diria que esta questão dos recursos também é extensível a um domínio, enfim, que à partida, se calhar, não estaria tão... enfim, não estariam tão despertos para isso?
Senhor Diretor, eu gostaria de o deixar falar, mas o senhor já vai em 7 minutos e meio, tinha 5.
Peço desculpa.
Portanto, terá mais oportunidades mais à frente para falar. Muito obrigada, Senador. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à senhora deputada Alexandra Vieira. Por favor, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores diretores, Bernardo Alabassa, cumprimento os senhores deputados aqui presentes. Começo por agradecer também a presença do senhor diretor aqui nesta audição, que termina um conjunto de audições que ocorreram aqui na Assembleia, no âmbito desta comissão, tendo em conta aquilo que está a acontecer no Alentejo, no que diz respeito ao património arqueológico. De facto, Portugal é um país com um património relevante e vasto, por várias razões, que por várias razões, incluindo o próprio devir evoluir da história, ainda não se encontra devidamente identificado, pelo menos tendo em vista a sua preservação, salvaguarda e ou musealização. A destruição, por vezes, é inopinada, por vezes é intencional, mas coarta para todo o sempre a possibilidade de fruição pelas gerações atuais e, sobretudo, das gerações vindouras, do legado essencial à construção da identidade de um território, de uma região, de um país e dos seus cidadãos e cidadãs. Na perspectiva do Bloco de Esquerda, a destruição do património empobrece de facto o país e os territórios, com consequências diretas e indiretas na coesão territorial e na atratividade das regiões. Os estudos mais recentes têm vindo a demonstrar que a salvaguarda do património não é matéria exclusiva do setor cultural. do ponto de vista da preservação e da regulação, mas tem de estar obrigatoriamente integrada noutras áreas, desde o urbanismo, à agricultura, passando pela coesão territorial, a área das florestas, o urbanismo, a própria reabilitação urbana, entre a coesão territorial, a relação com o poder autárquico, entre outras áreas. É desta convergência complexa e difícil que se torna viável a salvaguarda do património, sem que isso seja encarado como um obstáculo, e passa a ser visto como um processo natural decorrente de um determinado desenvolvimento e tendo sempre em vista o bem comum, que é a salvaguarda e a fruição por todos do património. No momento, e a razão pela qual o Sr. Diretor aqui se encontra, tem a ver com o abandono do património arqueológico na região do Alentejo. Não se entende como monumentos nacionais como a Anta Grande do Zambujeiro ou o Cromlech dos Almendres estejam sob ameaça de colapso devido à erosão, mas também devido à incúria, ao desleixo e à desproteção. Mas não é só o caso dos monumentos megalíticos. Há relatos abundantes de destruições irrecuperáveis um pouco por todo o país. Eu lembro, e de épocas até mais recentes, lembro a destruição da panificadora Pan Real em Vila Real, de Nadir Afonso. Lembro os edifícios, a recente destruição dos edifícios de Moura Coutinho em Braga. Lembro a fábrica Sabor e a Confiança, também em Braga, salva in extremis de ser vendida a um privado com destinos muito duvidosos. Lembro a destruição, a adulteração das casas do arquiteto Viana de Lima em Esposende. Lembro também o caso da Igreja das Mercês em Évora, que tem um hotel colado, digamos assim, à própria igreja, numa cidade que é património mundial, que não tem plano de salvaguarda e, ao que consta, pelo menos que eu tenha conhecimento, também não tem nenhuma ZEP. Portanto, como é que isto pode ainda suceder no nosso país? E depois, enfim, nós ficarmos surpreendidos quando se destrói uma anta ou quando, enfim, uma igreja é ameaçada de desabar. A primeira questão que eu tinha para o Sr. Diretor é a seguinte: a Sra. Diretora Regional pediu a tal classificação extraordinária dos 1.641 edifícios megalíticos, não apenas em inventariação, e é necessário, então, o quê para que este processo seja levado a bom termo? É necessário ultrapassar obstáculos burocráticos, obstáculos legais ou que outro tipo de obstáculos? Sendo possível classificar estes 1.641 monumentos por identificar, é depois possível desenhar um modelo que possa ser replicado para outras situações de outro património que também possa estar em perigo? Segunda questão. A questão do património, como eu referi na minha intervenção inicial, cruza muitas áreas: a floresta, o urbanismo, a reabilitação, a coesão territorial, o trabalho de proximidade com as autarquias. É uma convergência complexa e difícil, mas, no nosso entender, é a única que torna viável a salvaguarda do património, portanto, sem que estas entidades ou estes setores trabalhem de costas voltadas e considerem a salvaguarda do património como um obstáculo e passem a considerá-lo como um processo natural. Não partilha o Sr. Diretor deste ponto de vista que a salvaguarda do património não diz só respeito à cultura, mas sim a outros setores de atividade? Que pensa, então, sobre esta questão? Terceira e penúltima questão: o protocolo com o IFAP, já pedido há 3 anos, finalmente foi assinado, é uma enorme vantagem, os proprietários já podem ser identificados mais rapidamente, mas tenho de deixar mais uma pergunta. Parece-me que ainda falta a atualização do endovélico. E com uma última questão, que é a seguinte: o Bloco de Esquerda gostaria de saber o que é que falta, termino já, Sra. Presidente, à Direção-Geral da Cultura, do Património Cultural, para que a sua ação seja mais célere, assertiva e consequente. Muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua tolerância.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral para a resposta, por favor.
Muito obrigado. Senhora Deputada, eu responderia a esta questão da classificação, portanto, repetindo que depois do trabalho, de facto, hercúleo desenvolvido pela Direção Regional da Cultura do Alentejo, aquilo que falta para concluir estes processos é, para além da tramitação depois de publicitação em termos de aviso dos vários processos de classificação, portanto individualmente por sítio imóvel, a única coisa que nos falta chegar para nós concluirmos esta primeira fase do procedimento é de facto a planta de cada um dos imóveis para podermos, para além da sua, enfim, melhor identificação no terreno, identificação em termos de localização, também podemos definir as zonas de proteção associadas a estes imóveis. Portanto, no fundo, por outro lado, há um processo imediatamente a seguir, que é os próprios proprietários serem confrontados com esse processo de classificação e, portanto, no fundo, terem a oportunidade de se pronunciar sobre esse processo. E, portanto, é um processo que naturalmente tem várias fases e é relativamente longo, enfim, e que foi desenhado também para cumprir o objetivo de salvaguardar o património, mas também salvaguardar os direitos de todos os envolvidos e, portanto, no fundo tem, só para ter essa perspectiva, duas audiências de interessados, enfim, cada um das situações. Uma das coisas que nós estamos a estudar é, eventualmente, de facto, partir este processo em vários, de forma a que, eventualmente, uma contestação de um proprietário não tenha um efeito adverso em todo o processo. Enfim, e, portanto, esta tramitação é relativamente complexa, enfim, fruto do cumprimento da legislação em vigor, enfim, embora se possa analisar alterações a essa legislação no sentido de tornar mais célere, enfim, mas no fundo é uma coisa que carece de, enfim, futura análise. Portanto, relativamente ao processo de classificação em curso, enfim, estamos em articulação com a Direção Regional de Cultura e eu posso dizer que falei com a doutora Ana Paula Mendoeira neste sentido, enfim, e portanto ela está a agilizar o procedimento de obter essas plantas, enfim, o mais celeramente possível. Indo ainda à questão da inventariação e dos instrumentos de gestão territorial, nomeadamente, enfim, e como a senhora deputada acabou de referir, a tal articulação com os municípios, e devo dizer que não concebo que se desenvolva um país de forma, enfim, decente, sem que se preserve o seu património cultural, como também não concebo que se desenvolva o país de forma decente sem preservar, enfim, o seu património ambiental. E, portanto, eu diria que aquilo que se avançou do ponto de vista de proteção, de salvaguarda daquilo que é o nosso património ambiental, enfim, também se calhar temos que desenvolver esse trabalho de atualização daquilo que é o regime legal de proteção do património cultural, para que, no fundo, tenhamos as melhores armas para responder àquilo que são os atentados que todos os dias vão sendo cometidos relativamente sobre ele, no fundo, atuando nas várias linhas de defesa, nomeadamente no controle prévio, a monitorização e fiscalização e o regime sancionatório, que é, de facto, enfim, a todos os títulos, enfim, não dissuasor como devia ser. Enfim, e a senhora diretora regional referiu isso quando se estabelece como indemnização para quem destrói 12 sítios, enfim, de 20 mil euros de indemnização, enfim, eu diria que está tudo dito. Relativamente a essa articulação com os municípios, aquilo que eu devo dizer é que, de facto, nessa lógica do controle prévio, a melhor forma de nós conseguirmos apanhar a maior parte das intervenções seria, de facto, ter esse inventário dos bens arqueológicos vertido nos PDMs e, portanto, e com definição das medidas de salvaguarda e valorização desse património, o que é certo é que, enfim, nos vamos defrontando com uma menor sensibilidade de alguns autarcas para esta questão patrimonial, enfim, e que não tem permitido que se verta na carta de ordenamento estes vestígios arqueológicos, enfim, de forma a que eles fiquem, no fundo, devidamente publicitados e ao abrigo das medidas de salvaguarda impostas pelo próprio PDM, ou pelo regulamento do PDM, melhor dizendo. E, portanto, aquilo que tem acontecido é que, de facto, enfim, em algumas situações não há, ou há uma recusa, não tem havido essa disponibilidade para incluir, enfim, o que é, enfim...
Vai ter que terminar, senhor.
É o arrepio do próprio...
O senhor diretor-geral vai ter que terminar. No final de tudo, tem mais um tempo para responder a tudo o que não tiver tido tempo nestas intervenções. Muito obrigada. Passo agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Por favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP gostava de apresentar os cumprimentos ao senhor diretor-geral do Património Cultural e a todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes. Relativamente a esta matéria, já muito foi dito, e eu peço desculpa se eventualmente alguma das minhas perguntas vier repisar alguma das intervenções anteriores, mas como eu tenho estado a dividir o tempo entre duas comissões, isto não é fácil às vezes fazer esta ginástica. Mas nós temos tido várias intervenções ao nível do diagnóstico e da identificação das grandes questões que têm estado relacionadas com o problema que foi identificado da destruição sistemática de património no Alentejo. Agora, estando o Sr. Diretor-Geral aqui connosco, eu creio que é pertinente, mais do que continuarmos nesta lógica do diagnóstico, de passarmos à parte concreta da solução. Porque a Direção-Geral do Património Cultural tem, mais do que qualquer outra entidade, as ferramentas e as competências até na mão para que, efetivamente, haja aqui uma solução relativamente a estas matérias. E, portanto, a primeira pergunta que nós lhe gostaríamos de fazer é qual é o plano nacional estruturado, coerente, com meios técnicos, financeiros, com os trabalhadores necessários, em número necessário, que a DGPC tem para a proteção e salvaguarda do património cultural, acorrendo, por um lado, às situações mais urgentes, como é o caso do Alentejo, mas igualmente em todo o país. E qual é, em termos temporais, a forma como esse plano vai ou não vai ser implementado, se é que ele existe. E, portanto, nós queríamos perguntar se ele existe e se a Direção-Geral do Património o estruturou e de que forma o fez. E, de facto, como é que ele se vai espalhar por todo o território, sendo que há esta situação no Alentejo que é gravíssima, mas, por exemplo, ainda em dezembro de 2020, na zona de Castelo de Paiva, foi denunciada a destruição sistemática de mamoas, sendo que daqueles 53 monumentos deste tipo que estão identificados a esta altura, 11 estarão totalmente destruídos, 12 estarão parcialmente destruídos, e há um receio por parte da Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Castelo de Paiva que a situação vá piorando. E, portanto, o que nós precisávamos de perceber era exatamente o concreto. Ou seja, a Direção-Geral do Património Cultural já tem um plano para a contratação de mais trabalhadores? Quantos? Quando? Já vai alocar mais meios financeiros e técnicos para esta questão da Estratégia Nacional de Proteção e Salvaguarda? Como? Quais? Quanto? E, portanto, estas questões são fundamentais para nós percebermos se, efetivamente, ao nível do Governo está a ser ou não está a ser pensada, estruturada e operacionalizada uma resposta que previna, efetivamente, mais destruição de património no território. Depois, uma outra matéria que tem vindo recorrentemente por parte de todas as entidades que foram ouvidas aqui na Comissão tem a ver com a necessidade de atualização das bases de dados, e nomeadamente ao nível do endovélico, essa é uma, da articulação com outros ministérios, essa é outra questão, mas voltamos outra vez ao fundamental, é com que meios é que a Direção-Geral do Património Cultural pensa fazer isto ou não, e se, efetivamente, tratando-se de uma necessidade permanente que é, em vez de recorrer, como tem sido às vezes a tentação numa série de projetos, a contratos temporários, a recibos verdes, a situações de bolsas com entidades de ensino superior, com instituições de ensino superior, se vai proceder efetivamente ou não vai, se tem essa possibilidade, não é? Se tem no seu orçamento essa possibilidade, porque é isso que nos pode responder, porque a questão de matéria de facto depois compete ao Ministério, mas se tem os meios previstos para que isto possa ser uma realidade ou não pode, ou não possa ser uma realidade. E isto é de fundamental importância para nós sabermos se efetivamente depois no terreno isto vai acontecer alguma coisa ou se estamos apenas a falar de um punhado de boas intenções. E de boas intenções o património não se aguenta e não se aguenta muito mais. Relativamente a tudo isto, parece-nos que o fundamental é que, efetivamente, por parte desta entidade que tutela, que é a Direção-Geral do Património Cultural, o património cultural no nosso país, exista um plano, uma lógica, uma estratégia. Mas, então, para isso, porquê que até agora nós não temos conhecimento que isso aconteça dessa forma? E para nós, o fundamental é, sabendo nós que há aqui uma série de situações que dependem de licenciamentos, de articulação com o poder local democrático, de articulação com outros ministérios, há de facto uma grande parte deste problema que cabe à tutela do património cultural e por isso era tão importante e tão fundamental ficarmos a saber exatamente o que é que vai ser feito e a partir de quando e como, com que meios. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Diretor-Geral. Tem a palavra, por favor, Sra. Doutora Labassa.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. A questão dos meios, se calhar eu começava por responder, não, nós não temos os meios necessários para fazer cumprir a legislação vigente e as competências que temos. Não temos os meios e não temos os meios nem ao nível central, nem ao nível, no terreno. E, portanto, eu diria que esse plano, obviamente, não pode ser um plano exclusivo da DGPC, mas é um plano que deve envolver, obviamente, as direções regionais de cultura e, eventualmente, num cenário de descentralização, uma questão de, competências e como é que elas se vão fazer cumprir. De facto, os meios que nós temos não chegam. Falou-se da questão da atualização do endovélico. Nós temos apenas 4 pessoas associadas ao endovélico. A atualização dos dados do endovélico faz-se com o registro de situações não inscritas e faz-se também com a melhor caracterização daqueles que já estão inscritos. E um dos problemas que nós detectámos em ações de monitorização desenvolvidas na sequência dos incêndios de 2017, foi que de facto havia muitos erros relativamente aos dados de referenciação geográfica de muitos dos registros que estavam constantes do endovélico. E portanto, no fundo, temos esse trabalho para desenvolver e não temos os meios disponíveis para o fazer. Não é que não queiramos ter, é aquilo que nos é permitido concretizar. E eu gostava de chamar aqui a atenção para o seguinte, as regras de contratação de recursos, neste momento, e é a legislação que passa pela Assembleia da República, como não podia deixar de ser, e portanto os senhores deputados conhecerão com certeza as regras de contratação, muitas delas até estão definidas na própria Lei do Orçamento de Estado, no fundo quase que nos limitam a andar a roubar permitam uma expressão, recursos a outros serviços e a outras entidades da administração pública. Enfim, e isso é uma questão que tem que ser debatida a outro nível. Não é o Diretor-Geral do Património Cultural que vai resolver este problema, como não resolve a entrada de recursos noutras entidades da administração pública. E portanto, essa questão tem que ser resolvida, sendo que, enfim, eu tenho para despachar em cima da minha mesa uma informação a solicitar a contratação de 20 técnicos superiores, sabendo eu que nos próximos 5 anos vou perder cerca de 300 enfim, recursos da administração, da Direção-Geral, por apresentação nos próximos 4 anos. Portanto, enfim, o problema é muito mais vasto, enfim, e infelizmente não está ao meu alcance resolvê-lo. E eu aqui deixo um apelo, é que no fundo haja uma recomendação desta comissão, enfim, com a importância que tem, no sentido de, enfim, haver uma recomendação para repensar de facto os recursos que podem ser disponibilizados no fundo às entidades com tutela sobre o património cultural, para que no fundo se robusteçam dos meios necessários para fazer cumprir no fundo a legislação e salvaguardar o património que é de todos. Enfim, e portanto essa questão de facto é muito, muito relevante. Enfim, eu diria que nós andamos a gerir, eu gostava de chamar, enfim, só para ter um bocadinho a noção do que é que nós com o que é que nós nos deparamos aqui na Direção-Geral e num universo, enfim, bastante vasto, enfim, de mais de 850 pessoas, temos 5 juristas. 2 deles pediram aposentação e, portanto, vamos ficar com 3. Os 3 têm, o mais novo tem 59 anos e, portanto, o futuro, de facto, é este. E, portanto, a gestão que é feita de todos estes processos, até porque, como devem imaginar, esta lógica mais musculada de fazermos valer, no fundo, estes direitos patrimoniais que importa salvaguardar, geram, naturalmente, litigância e têm que ser instruídos com, obviamente, um olhar atento de, enfim, de juristas que conheçam
Senhor Doutor, chegou ao fim do seu tempo e julgo que já perceberam a ideia todos do que o Sr. Doutor estava a dizer. E por isso ficamos aqui pela primeira ronda. Agora vamos passar à segunda ronda. A segunda ronda, o Grupo Parlamentar requerente, vamos somar os 2 minutos ao tempo da outra ronda a seguir. E, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD vai ter 5 minutos. Os outros grupos parlamentares têm 3 minutos, que são os que estão na grelha. Todos se farão as intervenções de seguida e depois, no final, o senhor Diretor-Geral tem o mesmo tempo para responder, isto é, cerca de 10 minutos, o tempo equivalente, mais ou menos, àquele que os senhores deputados irão utilizar. Eu vou passar a presidência aqui à senhora deputada Fernanda Velez, eu vou para a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco e, portanto, vou passar agora a presidência aqui à senhora deputada Fernanda Velez, por favor. Tem a palavra a senhora deputada Carla Borges. Tem, portanto, 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Começando aqui a sintetizar as ideias daquilo que foi esta primeira ronda de questões e de respostas. Em primeiro lugar, é claramente um problema transversal, multissetorial e necessita de uma abordagem profunda e que começa por o conhecimento. Tem que se criar mecanismos à escala nacional, mas também à escala municipal, que permitam que nós tomemos conhecimento do que existe no território. Porque aquilo que nós estamos aqui a falar é de monumentos classificados, mas então aqueles que não estão classificados e cujo valor é claramente reconhecido e que é reconhecido à escala municipal e não reconhecido à escala nacional. Esses podem ser vandalizados? Não me parece. Portanto, acho que tem que haver aqui um mecanismo municipal que possa permitir que estes monumentos sejam identificados, que sejam preservados e que constem por esta via das cartas municipais dos PDMs. Depois, trata-se claramente de uma matéria que tem que estar alinhada com aquilo que são as políticas de ordenamento do território. Se as políticas de ordenamento do território não tiverem na sua base de preocupação também a salvaguarda do património cultural, não podemos ter cartografia que possibilite o reconhecimento e o registro destes elementos. Portanto, aí os instrumentos de ordenamento do território, leiam-se os PDMs ou os planos intermunicipais, têm claramente de beber este conhecimento, mas para isso é preciso que ele seja identificado e registado. Como o Sr. Diretor-Geral disse muito bem, que haja uma inventariação desse património. Depois, uma questão que eu quero deixar aqui ao Sr. Diretor. Fundo de Salvaguarda do Património. Este fundo foi criado em 2009, com uma receita financeira que deriva das coimas que são aplicadas em património ou derivadas de atos de vandalismo perpetrados sobre o património. E pergunto-lhe ao Sr. Diretor, desde 2009 até hoje, qual foi o valor que efetivamente foi despendido na salvaguarda e na preservação do património por via deste fundo, quais foram os elementos que foram intervencionados utilizando-se este fundo de salvaguarda do património e qual é que é o plano que está neste momento em cima da mesa de utilização deste fundo de salvaguarda do património, nomeadamente e tanto mais que atualmente conhecemos e foi aprovado em Orçamento de Estado um reforço deste Fundo de Salvaguarda. Portanto, qual é que é o plano que a Direção-Geral do Património tem ou conhece, caso não ser da sua gestão direta, mas conhece, de aplicação deste Fundo de Salvaguarda. Depois, perguntar-lhe se, no que diz respeito, e focou aqui uma questão que para mim também é relevante, a questão dos incêndios de 2017 e daquilo que foi uma possibilidade de conhecimento daquilo que é o território mais a norte. Como sabemos, o Alentejo tem características específicas, mas o norte reveste-se de outro tipo de características e se no Alentejo há atos de vandalismo perpetrados porque há uma prática agrícola mais intensa, no Norte há atos de vandalismo que são perpetrados ou destruições, precisamente por força de um abandono agrícola e dos territórios agrícolas e pela necessidade de haver uma gestão de combustível e por um conjunto de práticas florestais que muitas vezes são utilizadas nos territórios. Portanto, no Norte, para o Norte, qual é que é a estratégia Norte, Centro, região Centro do país e região Norte, a estratégia que a Direção-Geral tem para salvaguarda deste património e quais são as suas intenções de intervenção? E depois, perguntar-lhe, do ponto de vista de preservação e do ponto de vista de divulgação daquilo que é as suas medidas, porque nós entendemos que também deve haver aqui uma intervenção no seio da comunidade escolar em ações educativas e preventivas, qual é que é a estratégia que a Direção-Geral tem neste momento nesta linha de ação, nesta ação. Portanto, resumindo de uma forma aquilo que são as linhas mais transversais, consideramos que a Direção-Geral tem aqui um papel muito importante a desempenhar, não só um papel, mas uma responsabilidade que lhe incumbe. Deve ter uma estratégia de desenvolvimento desta política e, como há pouco foi dito e que eu também não posso deixar aqui de sublinhar, o problema tem que ser trabalhado na sua origem e não é no seu fim. Portanto, temos que encontrar soluções que impeçam que os problemas surjam e não de aplicação de coimas, portanto esse deve ser o último desfecho da situação. O que nós queremos é que elas não aconteçam, porque infelizmente depois do património estar destruído muitas vezes já é irrecuperável. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, bem como os senhores assessores e os senhores membros da Comissão de Cultura e Comunicação, desejando a todos um ano 2021 pleno de realizações pessoais e profissionais e, sobretudo, com muita saúde. E passo de seguida a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do PS, Rosário Gamboa.
Muito obrigada, senhora Presidente, em exercício, e agradeço os seus votos e retribuo-os em nome do Partido Socialista. Eu vou voltando agora às questões no âmbito da segunda ronda. Eu gostava, com o pouco tempo que temos, de fazer um pequeníssimo comentário na sequência da minha primeira intervenção, dizendo que nós também, com certeza como o Sr. Diretor-Geral do Património, defendemos aquilo que está previsto na lei. E a primeira, algo que está previsto na lei é uma colaboração interministerial que permita salvaguardar todas as dimensões ambientais, patrimoniais, dos diversos níveis, que estão, que quando se fala de património cultural. E essa colaboração interministerial não se esgota somente na proteção, passa também pela divulgação, pela formação de pessoas, pela comunicação, pela sensibilização dos novos públicos para estes problemas ligados à questão do património cultural, que é uma questão essencial da nossa própria identidade. Mas colocando agora neste pequeno momento alguma questão, eu gostava de dizer que, de facto, as questões de controle prévio são necessárias. Compreendo muitíssimo bem que algumas comentários do Sr. Diretor-Geral sobre alguma escassez de recursos, mas também entendo que é preciso alguma ação em rede no território que permita, com os agentes locais, com a própria possibilidade de competências que existem atribuídas às direções regionais de cultura, permitirem uma atuação mais lesta, mais rápida no terreno. Porque, de facto, ainda que a questão que eu vá colocar tenha a ver com a legislação, o que eu entendo que escasseia são medidas efetivas, programadas, planeadas a nível central e coordenadas e realizadas a nível local, que permitam proteger aquilo que está a ser destruído. A minha primeira, a questão pequena que eu tinha reservado para esta segunda fase é exatamente esta, ainda no âmbito do quadro legal. Nós temos constatado que muitos dos sítios que são destruídos, alguns dos poucos classificados também têm sido destruídos, o que é uma coisa absolutamente espantosa, que nos faz lembrar da outra das competências, que é a questão da inspeção e da preservação, mas também nos faz lembrar relativamente às coimas. Isto é, as consequências que para quem pratica o ato de vandalismo também não nos parecem ser suficientemente desmotivadoras. E julgo que valeria a pena rever, eu gostava de ouvir a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre este assunto, uma vez que a lei prevê que os crimes praticados contra os bens culturais se aplicam às disposições previstas no Código Penal. Muitas vezes há aqui problemas graves, depois entre a articulação das direções regionais, quer da cultura, quer da agricultura, com o próprio Ministério Público. No entanto, e no caso das explorações agrícolas, julgo que valeria a pena repensar a questão de não qualquer exploração, mas as explorações que têm alguma dimensão e particularmente aquelas onde há um registro de inventariação que se registar depois no PDM, ou então já uma classificação, acho que a pena à coima parece-me que até agora tem sido muito desmotivadora e julgo que há outras punições, como por exemplo a interdição da exploração durante um X período de tempo, que talvez fosse bastante mais dissuasora da continuação de um conjunto de vandalismos por parte de grandes explorações agrícolas que também sucessivamente, em particular no Alentejo, a destruir o património cultural sem a menor preocupação com ele. Não se trata da ignorância do pequeno lavrador, da pequena exploração agrícola, por desconhecimento, que infelizmente muitas vezes acontece, trata-se sim de um sentimento de impunidade, porque a infração compensa o crime. E terminei. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada, e passo de seguida a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação àquilo que foi aqui já discutido, esta questão que o Sr. Diretor-Geral do Património Cultural referiu sobre a falta de pessoal parece-nos que é absolutamente grave e, tendo em conta que foi o próprio Sr. Diretor-Geral do Património Cultural a colocar a grandeza do que está a aproximar-se, ou seja, nos próximos 4 anos saírem 300 pessoas por aposentação, é assustador, e nós temos alertado, nós PCP, para esta situação há muito tempo e por isso propusemos em sede orçamento do Estado que pudesse haver uma contratação de imediato de 250 trabalhadores no mínimo para começar a fazer face a esta situação na Direção-Geral do Património Cultural e estruturas dependentes. De facto, parece-nos que é uma das questões-chave em relação a toda esta matéria, porque sem meios pode haver muitas boas intenções, mas de facto depois é impossível cumprir qualquer plano, qualquer perspectiva preventiva ou de combate à destruição sistemática do património no nosso país. E, portanto, nós sabemos que esta questão da limitação da contratação nos serviços públicos é um problema. Também temos apresentado aqui na Assembleia da República muitas propostas para que isto não seja da maneira como está hoje, porque prejudica o conjunto das pessoas que vivem no nosso país e permite que determinado tipo de coisas ocorram contra os interesses, nomeadamente de quem cá vive. E esta é uma das provas mais claras, esta questão da destruição do património, mas gostaria ainda de lhe perguntar se, e sabendo nós destas limitações todas que existem, se a Direção-Geral do Património Cultural, em relação a esta questão da destruição sistemática do património, tem ou está a fazer ou pensa fazer algum levantamento organizado e sistemático sobre o número de situações denunciadas ao nível da destruição de património, aquelas que estão sinalizadas, as que estão identificadas, as que são possíveis conhecer desde já no terreno com a georreferenciação atualizada, as notificações que foram feitas em relação a essas matérias, os resultados das queixas-crime, como é que foram concluídos os processos. Ou seja, se há algum tipo de relatório que depois também permita, nomeadamente ao poder político, e essa também é uma questão fundamental, tendo em conta os dados operacionais, tomar as medidas para que, em termos práticos, possam existir propostas legislativas que possam ajudar a que estas situações não se eternizem e existam medidas efetivas para as combater. Parece-nos que esta é uma questão muito importante e nós gostávamos de entender se efetivamente vai haver alguma iniciativa em relação a isto. Outra questão, e finalizo também a minha intervenção, é muito concretamente em relação à situação do Alentejo e à destruição sistemática no Alentejo. De que forma é que a Direção-Geral do Património Cultural está a articular com a Direção Regional de Cultura do Alentejo e com o poder local, no sentido de encontrar novas formas de intervenção e mais soluções para que haja um combate efetivo a esta destruição que, ao fim e ao cabo, gerou os requerimentos e as audições que hoje, de certa forma, estamos aqui a concluir. Por parte da Direção-Geral do Património Cultural, efetivamente, que medidas concretas, que eu creio que falta ainda percebermos melhor, é que estão a ser tomadas para que haja aqui um travão àquilo que está a acontecer no terreno, tendo em conta a realidade concreta. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada, e passo agora a palavra ao Sr. Dr. Bernardo Alabassa, a quem cumprimento e a quem desejo um excelente ano de 2021, quer para si, quer para o nosso património cultural. Tem a palavra para uma intervenção de 10 minutos.
Muito obrigado. Eu se calhar começava por responder precisamente à Sra. Deputada Ana Mesquita, na primeira ronda, porque me perguntou que ações a desenvolver e, de facto, enfim, ainda não tive essa oportunidade, mas vou fazê-lo agora. Enfim, salientando aquilo que já tem sido feito e aquilo que se propõe a desenvolver. Nós, desde 2017, finais de 2017 até final de 2020, elaborámos 419 pareceres relativos à salvaguarda do património arqueológico no âmbito de empreendimentos de agricultura intensiva que nos entraram através da DRC Alentejo. Enfim, e isso já foi o resultado deste trabalho de articulação e de sensibilização que foi desenvolvido na sequência da instituição do tal grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho produziu um conjunto de documentos, brochuras, guias de procedimentos para a salvaguarda, quer do ponto de vista de operações agrícolas, quer do ponto de vista de operações florestais, porque esta questão das operações florestais também é relevante, ou seja, este problema não atinge só aquilo que são um âmbito agrícola, mas também florestal. E foi desenvolvido, ou tem vindo a ser desenvolvido, um trabalho sistemático, por exemplo, da Direção Regional de Cultura do Alentejo com a EADIA, no sentido de salvaguardar património, e a DRAP Alentejo, contactos institucionais com o IFAP, com o PDR 2020, com o Instituto da Vinha e do Vinho e com a DRAP Alentejo, no sentido de criarmos condições de melhor articulação e que, no fundo, culminaram com a revisão das tais normas de análise do PDR, ou seja, neste momento não é emitido, não é aceite nenhum financiamento que não preveja a salvaguarda do património que está identificado, enfim, o que é um ganho significativo relativamente ao procedimento anterior, e o próprio protocolo com o IFAP e com o PDR. Foram desenvolvidas várias ações de sensibilização e estas articulam-se ou inserem-se na tal perspectiva de nós, enfim, sensibilizarmos a população em geral, mas em particular os agentes económicos e institucionais melhor posicionados para salvaguardar, portanto, a linha da frente relativamente a esta salvaguarda do património, e aí chamava a atenção para várias ações de sensibilização que foram feitas junto dos municípios, e estas, tudo aquilo que eu estou a dizer é feito em articulação com as direções regionais de cultura. E portanto, no fundo, deixar também esta palavra de apreço a essa articulação e ao trabalho desenvolvido, que no fundo cria a tal capilaridade que nós de facto não temos ao nível da Direção-Geral. E essas ações de sensibilização junto dos municípios também foram realizadas junto das associações de regantes, e isto no sentido de procurarmos atingir no fundo aquelas operações que se tornaram, enfim, talvez as mais gravosas, porque no fundo o perímetro de rega foi alargando e portanto o risco foi sendo de facto amplificado relativamente ao património que estava, enfim, tendencialmente a salvo. Nós temos participado nos 52 concelhos da nossa circunscrição, portanto, da circunscrição territorial da DGPC, que correspondia à antiga Direção Regional de Cultura Lisboa e Val do Tejo, nas comissões de acompanhamento das revisões de PDM. Temos procurado verter nos PDMs precisamente a informação e a caracterização do património cultural, nomeadamente o arqueológico, de acordo com o regime de competências que as direções regionais têm nos concelhos da sua circunscrição, têm feito precisamente o mesmo trabalho. Portanto, tem havido essa articulação, enfim, com melhores ou piores resultados. Naquilo que diz respeito ao diagnóstico, enfim, eu diria que, para além daquilo que a senhora deputada Ana Mesquita referiu, do levantamento das situações de distribuição de património e respectivas consequências, portanto, o que é que aconteceu nessa decorrência, enfim, vamos iniciar esse levantamento. Temos informação relativamente dispersa, mas vamos ter que organizar, de facto, de uma forma sistematizada, essa informação, e aí, obviamente, só podemos também recorrer à articulação, quer com municípios, quer, obviamente, com as direções regionais, e também, no fundo, fazer o levantamento dos planos diretores municipais que não têm o património devidamente caracterizado e identificado, no sentido de, no fundo, podermos atuar na tal lógica do controlo prévio. E, portanto, no fundo, vamos fazer esse levantamento para recomendarmos às respectivas CCDRs que façam cumprir o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial. A este respeito, enfim, e eu acho que uma das medidas que, enfim, nos daria mais satisfação era que, enfim, houvesse uma recomendação desta comissão para que se faça cumprir o artigo 96 da Lei de Bases do Património Cultural. Enfim, portanto, acho que essa era uma medida muito, muito relevante, enfim, que permitiria ganhar, enfim, a tal coordenação para a salvaguarda do património relativamente aos vários intervenientes setoriais, se quiserem, que desenvolvem atividade e que podem ter impacto negativo no património e que são também agentes da sua preservação, instituir serviços de inspeção e observação dos bens classificados e, em particular, um centro de estudos do direito do património cultural e da promoção no plano técnico da sua consolidação, atualização e aperfeiçoamento. Eu diria que se já tivéssemos, e isto estava previsto em 2001 e não foi concretizado, perdeu-se em 2012 essa oportunidade, esse centro de estudos do direito do património cultural devia ter sido criado no âmbito dos organismos existentes ou a criar, e portanto, e deveriam funcionar obrigatoriamente estas estruturas, e portanto perdeu-se essa oportunidade de se ter criado esta, enfim, mas não vamos tarde. Eu diria que se já existisse este Centro de Estudos do Direito do Património Cultural, enfim, estaríamos com certeza mais protegidos, ou melhor protegidos, relativamente àquilo que, enfim, no fundo são os danos que vão sendo provocados. Portanto, ainda naquilo que diz respeito a ações a desenvolver, enfim, eu diria que do ponto de vista de legislação, seria um ganho nós criarmos aquilo que foi criado ao nível das florestas, que é um balcão único de apoio ao promotor agrícola, mediante um processo de licenciamento e ou comunicação semelhante ao que ocorre nas operações urbanísticas e operações florestais, enfim. Portanto, poderíamos caminhar neste sentido, não temos que, enfim, e muitas vezes aquilo que sentimos é que o património cultural é olhado como uma força de bloqueio, ou um agente de bloqueio ao desenvolvimento económico. Não pode, não há razão para que isso aconteça, portanto, acho que nós podemos desburocratizar e criar mecanismos de celeridade, mas que, no fundo, confiram celeridade aos procedimentos, mas que permitam salvaguardar o património. Uma das coisas que vamos propor, dentro em breve, é a regulamentação do disposto no artigo 74 da Lei de Bases do Património Cultural, nomeadamente no que diz respeito às reservas arqueológicas de proteção. Enfim, é um mecanismo que podemos usar eventualmente nestes casos. Alterar aquilo que é o regime de proteção já previsto ao nível do controle prévio na Lei de Bases, nomeadamente no artigo 79, que refere obras, e aquilo que faria mais sentido era que fosse obras ou outras intervenções que possam ter impacto no património cultural, porque senão caímos só naquilo que são, limitativamente, as intervenções no âmbito dos instrumentos de gestão territorial ao nível da edificação. O reconhecimento efetivo do sistema de informação endovélico através do tal despacho previsto no número 5 do artigo 19, alterar o regime jurídico de avaliação de impacto ambiental para apertar a malha de sujeição que, no fundo, considera apenas as áreas sensíveis, os bens classificados, mas se incluirmos também os bens inventariados, alargamos a malha de sujeição da nossa intervenção, e acho que era determinante nesta fase assegurar a participação da Administração do Património Cultural na análise e processos de revisão das regras de financiamento e licenciamento associados ao novo quadro comunitário. Acho que essas medidas permitiriam cumprir, ou minimizar neste momento as lacunas legais com que nós nos deparamos e que criam, também com alguma dificuldade de competências e de fazer cumprir as competências que temos, promover a salvaguarda do nosso património.
Obrigada, Dr. Bernardo Valavassa, e damos assim por concluída esta audição que nos permitiu tomar conhecimento sobre alguns factos que o PSD gostaria de ver aqui esclarecidos. Vamos fazer uma pausa técnica de 5 minutos e passaremos de seguida à outra audição.
Muito obrigado. Se me é permitido, reconhecendo que eventualmente este formato de audições não seja o que permita um maior esclarecimento, disponibilizo-me para eventuais reuniões, caso os grupos parlamentares o entendam, reuniões que permitam, enfim, uma melhor clarificação e discussão destas várias dimensões de um problema que é de facto gigante, mas que é possível nós debelarmos. Era uma disponibilização apenas, enfim, e portanto deixar esta mensagem.
Pela sua disponibilidade, Dr. Bernardo Alabassa, e também teremos boa nota dessa sua intenção.
Muito obrigado.